Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Este é um curso destinado a colegas das mais diferentes áreas. Nós temos colegas da área médica, das áreas humanas mais variadas, da área jurídica, da área de comunicação social, temos colegas de várias áreas. O intuito é que vocês utilizem, que possam utilizar isso no trabalho de vocês, na relação também com outros, na relação familiar, intersubjetiva. Eu gostaria de apresentar a vocês uma escritora brasileira chamada Tércia Montenegro. A Tércia Montenegro é do Ceará. Ela é professora na Universidade Federal do Ceará. Ainda que jovem, ela já tem inúmeras publicações, e eu gostaria de recomendar aos senhores, depois da aula de hoje, a obra Turismo para Cegos. Essa é a obra que é a primeira obra dela. Se eu não me engano, acho que é a primeira obra dela. Foi uma publicação da Companhia das Letras, foi publicada há 4 anos essa obra, e ganhou vários prêmios. Uma obra belíssima, Turismo para Cegos. Uma obra que é surpreendente para uma jovem escritora, a profundidade que ela alcança, né, nesse livro. E hoje veremos uma outra obra dela, impactante, uma obra para os nossos dias. A Tércia Montenegro é provavelmente uma das jovens grandes escritoras que temos no nosso país hoje, e esta obra traz inúmeras lições para os nossos trabalhos, para aquilo que faremos hoje aqui. Lembrem o tema do que vamos trabalhar hoje. A quem pertencemos nós? O que nos diz respeito sobre isso? Essa é uma questão que, em muitos casos, não tem qualquer relevância. Para muitas pessoas isso não faz qualquer diferença. Elas não consideram isso sequer no horizonte remoto delas. Elas estão ocupadas com outras coisas. No entanto, muitas e muitas pessoas, e provavelmente a maioria, têm uma forte inscrição nesta questão. Quando a gente fala quem eu pertenço, de quem eu sou, não estamos falando apenas do elemento direto que já se destaca, que é propriedade. Não. Aquela coisa de uma relação baseada em posse. É minha esposa, é meu marido, é meu filho, é meu amigo. Não se trata apenas disso. Isso é o elemento mais evidente para os nossos padrões de época, aqueles que mais se destacam rapidamente. Mas há outros. E é desses outros que nós veremos agora. Confesso a vocês que a obra que veremos agora, da Tércia Montenegro, é uma obra que eu pelo menos, e que trabalho há muitos anos em clínica, e vários dos senhores também trabalham há muito tempo, confesso que não é uma obra que eu leio com a alma tranquila. Ela sempre me causa uma certa apreensão, essa obra. E ela traz elementos muito profundos. Vamos então diretamente a esta obra intitulada O Mundo Tão Pequeno, Tércia Montenegro. Muito bem. Nós vamos falar de um casal separado e de uma criança no meio. O foco principal que daremos aqui hoje é na criança. Okay? No Hector, nela que nós vamos focar. Mas é praticamente inevitável que façamos inúmeras relações com os pais. As lições que temos aqui são profundas, por vezes elas são pouco confortáveis e, em outros casos, elas abrem dilemas clássicos dos nossos dias. Vamos então imediatamente à obra e vamos conversar com os elementos que forem aparecendo. Quando a campainha tocou pela segunda vez, o menino estava quase todo vestido. mas faltava que o pai lhe abotoasse o casaquinho listrado. A operação foi interrompida para que o homem caminhasse até a porta, aos gritos de "Já vai, já vai!" E num instante entrou pela casa uma rajada de vento que arrastou algumas folhas para o tapete, junto com a mulher de saltos muito altos. "Venha logo, Hector, não me faça esperar mais", ela disse, estendendo-lhe a mão de onde estava. O menino caminhou como se tivesse os sapatos molhados, mas afinal alcançou a mãe. Só então ela se dirigiu ao homem e perguntou se estava tudo certo. Ele pareceu se espantar e tentou sorrir, dizendo que sim. O fim de semana tinha sido ótimo. Ele e o filho se divertiram bastante. Foram ao parque, ao cinema. A mulher escutou as frases iniciais e interrompeu. "E o Hector, desculpe, eu falei Hector. E o Heitor ficou comportado?" O pai confirmou, agora se agachando para fechar os botões do casaquinho. Mas a mulher não parecia satisfeita e insistiu. "Tem certeza de que ele não fez nada errado?" Quando perguntou isso, o rosto do pai estava no mesmo nível da cabeça do filho. Por um instante, os olhos de ambos se cruzaram, como num reflexo de espelhos. Depois, o menino desviou sua atenção para a mesinha distante, ao lado do sofá, e quis que o pai entendesse a mensagem, num jogo mudo e cúmplice que eles nunca haviam treinado. O homem, entretanto, levantava novamente o corpo, destravando os joelhos e deixando à frente de Heitor apenas duas pernas, fixas como troncos. "Foi um anjo", respondeu ele. Vamos fazer uma primeira consideração neste início do trabalho da escritora. Bem, o que temos aqui neste momento? O Heitor está na casa do pai para um final de semana. Tiveram um final de semana muito bom. A mãe chega, insiste se a criança se comportou bem, ela entra, parece de certa maneira apressada, não é? E o pai está abotoando a roupinha da criança, se abaixa, ficando no mesmo na mesma altura que a criança. Eles se olham, o menino olha o joguinho, o pai entende que não é o momento, levanta. Muito bem. Hoje, um contingente imenso, milhões e milhões de crianças, passarão pela experiência de pais separados. Inclusive, o número ganha uma dimensão tão alta que em breve isso será provavelmente tido por uma outra nomenclatura. Quando a gente fala pais separados, pais divorciados, ainda em grande parte isso é associado a elementos pejorativos, depreciativos, quando rapidamente, à medida que isso vai se tornar a maior parte, e os casamentos para toda a vida se tornarão a menor parte, provavelmente isso será dito de uma outra forma, não mais como qualquer coisa que soe como depreciativo, etc. A probabilidade, claro. Mas, por enquanto, as crianças ainda passam por uma situação, em grande parte, dilemática. Assim como muitos que vivem em famílias constituídas também passam. Os dilemas são de ordem diferente em boa parte dos casos. Aqui, essa questão de quem sou eu muitas vezes se estabelece, não de uma maneira jurídica, de uma maneira subjetiva. Por vezes a criança aprende, bom, com meu pai, quando eu for final de semana eu vou ter chocolate, na segunda-feira eu vou ter dor de garganta ou dor de ouvido, porque a mulher com quem ele está não gosta de mim. Quando eu for para o meu pai, eu vou poder brincar. Meu pai é meu cúmplice, é meu amigo. Com ele eu posso me soltar. Posso deixar o quarto desarrumado. Já de segunda a sexta-feira com a minha mãe já sei como é que é. É militar. Arruma teu quarto, escova teu dente, vai para a escola. Não, não vai dormir até mais tarde, não, etc. Isso tem a ver com de quem sou eu? Por vezes sim, por vezes sim. Dependendo de como isso conversa dentro da criança, ela dirá: Eu estou com a minha mãe, mas eu sou é do meu pai. Ou vice-versa. Do ponto de vista estritamente existencial, não há aqui uma restrição que diga isso é errado, isso não deve acontecer, ou isso é feio, etc. Não. E ainda que em alguns casos sistemas de manipulação, complexos por vezes, já estejam em andamento. Okay? Estamos primeiro caracterizando uma aproximação do problema. Então, por vezes já, mesmo antes do divórcio, essas trincheiras, essas separações, esses elementos de contraste já começam a se estabelecer desde muito cedo na vida de algumas crianças. Para alguns isso é muito promissor, ok? Porque quando passam certos problemas de um lado, dizem, mas eu não sou daqui, eu não pertenço a isso, eu sou lá do outro lado. E lá de onde eu sou, a quem eu pertenço e com quem eu sou e a quem me pertence, essas coisas são diferentes. Aqui um elemento novo. Uma criança, assim como ela muitas vezes sabe, eu sou de meu pai, de minha mãe, por vezes ela também constrói isso de maneira reversa. Meu pai é meu, minha mãe é minha, ou minha mãe é minha, meu pai não. Esses sistemas de lados, como vocês compreendem, estudam um esquema resolutivo em filosofia clínica, não obedecem métricas exatas. Muitas vezes, a criança, ela pode ser do pai, mas o pai não ser da criança. Uma combinação peculiar, não é? Ele se diz que ele pertence ao papai dele. Ele é do pai dele, mas o pai dele não é dele. Isso ocorre porque às vezes o pai dele, por exemplo, casou, tem outros filhos, e ele não considera tanto esse pai como sendo dele. Ele percebe esse pai sendo mais para os outros filhos. Ainda assim, ele sabe que ele pertence ao pai. É um exemplo apenas entre tantos que poderíamos ver. Eu vou avançar mais um pouco no texto, aprofundá-lo, e em seguida vou abrir aqui os microfones para que vocês possam interagir com reflexões, considerações. Na calçada, o menino tentou se distrair com o barulho perfurante dos saltos da mãe. Ela não dizia nada, e por um momento ele pensou que pudesse escapar do interrogatório e das cobranças. Talvez fosse o princípio de uma nova fase em que voltaria das visitas ao pai sem se sentir como um espião ou mensageiro. No próximo mês, completaria 5 anos, tempo suficiente para que a mãe tivesse resolvido suas pendências com o ex-marido. Mas não. Héctor sabia que não. Faltava uma incumbência a que lhe fora dada na sexta-feira, e a mãe jamais esqueceria. Por favor, observem a evolução do texto, ok? Quer dizer, ele queria voltar da casa do pai sem ser um espião, sem se sentir um mensageiro. O que quer dizer com isso? A mãe interrogava a criança? Como é que está seu pai? Tem alguém lá na casa dele, etc. Será isso? E isso acaba mexendo nisso que conversamos há pouco, de quem sou eu, a quem eu pertenço, ou de quem, a quem me pertence? Dependendo da maneira como uma criança é edificada, dela para o mundo, do mundo para ela, as interseções, esses vetores são fundamentais. Considere, por favor, cada um dos senhores, como é que vocês são quanto a isso. Quando algo, por exemplo, é de vocês, quando você considera, essa pessoa é minha, essa pessoa de fato me pertence, por afinidade, por emoção, por relação, etc. Como é que você é? Você entra num sistema no qual você se dá o direito, por exemplo, de dizer certas coisas para essa pessoa, de usar certas palavras grosseiras, de ofendê-la, de compará-la? Você acha que o fato dela ser sua, você tem esse direito? Ou você acha que não tem nada a ver com isso? É porque quando tem uma relação e ela é profunda e afetiva, essas coisas acontecem, você diz e ouve, e é assim que as coisas são. Para aqueles para os quais a questão diz muito de perto a é meu, é minha, Observe com que isso se relaciona. Quando algo é nosso, por exemplo, alguns sabem o que fazem, desvalorizam. Enquanto não era, tinha toda a graça do mundo. Agora que é, perdeu a graça. Às vezes, porque a pessoa acha que tudo que é dela, tudo que ela é, tudo que ela faz, não tem maior mérito, não tem maior valor. Então, já que agora essa pessoa ela considera como dela, pronto, perdeu qualquer atributo maior. Isso é profundamente contrastante quando outros elementos não conversam nessas bases. Por exemplo, às vezes o amor é muito grande. Ama a pessoa, quer estar com a pessoa, até que a pessoa então passa a ser dela. Aí, esse amor pode até continuar, mas a pessoa começa a se tornar às vezes déspota, às vezes começa a se tornar cínica, às vezes começa a fazer manobras esquisitas, outras vezes não. Outras vezes a pessoa, aquilo que é dela, ela ama mais ainda do que ela mesma. Pelo simples fato de dizer é meu, algumas pessoas se enchem de um amor profundo e tratam aquilo de uma maneira quase como uma divindade. Vamos então agora a esse trechinho final e já vamos conversar, interagir. Bom, então o Heitor estava para fazer 5 anos, não é? Mas ele sabia que a mãe não esqueceria. Aí o texto continua. Ela o fizera repetir 3 vezes o que devia ser feito e agora. Caminhando a seu lado, certamente estava repetindo outras tantas em pensamento. Remoía, silenciosa, a missão que Heitor levava. Revia a hora em que lhe propusera tudo, fazendo parecer que era uma brincadeira. Tinha preparado um grande sanduíche para o filho, repleto de tudo o que ele mais gostava, ervilhas, azeitonas, queijo e presunto. Devia ir com a barriga forrada, como dizia, pois nunca se sabe quando um pai decide alimentar um menino. Pai não é responsável como mãe, ela dizia, enquanto punha na mesa o copo com o suco de laranja, um copo alto, enfeitado com tintura de peixinhos, com pintura de peixinhos. Heitor ficou olhando para os bichos que pareciam nadar naquele rio amarelo, mastigando sem ver que ela havia sentado à sua frente, com um riso inesperadamente animado. Bem, por favor, considerem quando vocês gostam de duas pessoas de maneiras diferentes e vocês se relacionam profunda e intimamente com duas pessoas. E essas pessoas, por vezes, trocam farpas. Por vezes, uma manda farpa sobre a outra. Mas, de qualquer maneira, o que soa é que a interseção não vai bem. Para algumas pessoas, isso atinge profundamente a elas, fazendo com que a circunscrição do que, quem eu sou, como eu estou, o que eu posso, a quem eu pertenço, quem me pertence, isso seja construído como uma torre perigosamente inclinada que pode desabar a qualquer momento sob ventos. Outras vezes a criança cresce sobre equivocidades que ela vai arrastar para a vida afora. Deixa eu desligar aqui o gravador para que vocês possam agora colaborar com questões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então os nossos trabalhos. Por vezes, no estudo como este que estamos fazendo, algumas pessoas podem indagar como proceder, não é? Já que os dados estatísticos mostram que hoje a maioria dos casais provavelmente terá uma vida curta, talvez 10 anos juntos, 5 anos juntos, nas grandes cidades brasileiras, não é? Da classe média alta. E para a classe média, que é a maior parte, os dados estatísticos são bastante incisivos quanto isso que nós temos pelo IBGE. Realmente a exceção começa a se tornar continuar casado. Bom, mas se isso será algo que acompanhará a grande parte de pessoas, como agir? Qual é o manual para utilizar ou o sistema de orientações? De modo que não façamos Quer dizer, já provavelmente há um desconforto muito grande na separação, segundo os nossos padrões de época. Ainda assim, sobrecarregar a criança, não é? Qual o elemento a cuidar? Quais as premissas? Olha, provavelmente há muitas coisas aqui a ser dito. Desde, por exemplo, cuidar o sistema de urbanidade, desde cuidar as informações, como lidar com o ex-marido, com a ex-esposa, a maneira respeitosa e todas essas coisas. Só que esses manuais de etiqueta, eles terão que conversar e às vezes desabar diante do que a vida apresenta. Por vezes, antes da separação, o casal vivia aos gritos, às vezes até se estapeando, quer dizer, a coisa já ia muito longe. E quando houve, por fim, a separação, as sequelas são graves. A criança pega pais discutindo ao telefone, não é? Dizendo um ameaçando o outro, dizendo que não vai entregar a criança e que não sei o quê, coisas muito ruins. Algumas crianças se salvam dissociando desses elementos e elegendo outros modelos. Então elas adotam alguém, uma professora amorosa, o diretor da escola, que é uma pessoa que elas por vezes gostariam de ter como pai. Alguns escapam. É provável que uma grande quantidade padeça disso e que construa esse a quem eu pertenço, quem me pertence, como agir em torno disso a partir de experiências pesadas como estas. Não é que alguns ficam, observam e aprendem e reproduzem. Minha mãe está dizendo então que eu sou filho dela e que, portanto, eu tenho que obedecê-la e tenho que fazer o que ela manda e tenho que ficar aqui e tenho que aguentar, etc. É isso que é pertencer? É essa a lição? Bom, mas essa criança vai crescer, terá experiências na escola, ela terá faculdade, ela vai casar, ela vai ter seus filhos. Por que ela haveria de levar essa lição para toda a vida? E, no entanto, alguns levam. Alguns levam. Sabe? E reproduzem literalmente, 30 anos depois, essa questão. Quando eu digo reproduzem literalmente, não estou falando de falar, estou falando às vezes em ações, em fazer. Então vejam, essa mãe, enquanto prepara o lanche da criança, fica comentando em voz alta: pai não é responsável como mãe. Olha, essa criança em seguida vai estar nos braços desse pai. Que tem saudade, que quer levar para passear, que quer paparicar a criança. E aí, qualquer negligência, talvez isso se torne muito pesado. É, minha mãe tem razão, ele não é responsável, entre outras coisas. Esses vínculos dificilmente eles são retos, porque há outros que participam deste elemento. Esse pai tem uma namorada, esse pai vive com uma mulher, que é madrasta dessa criança, esse pai já tem um filho pequeno com outra mulher que vai interagir com essa criança, então há outros elementos que participam aqui. Não é? Por vezes eles vão sair, vão passear e alguém elogia essa criança e diz: ah, que criança, como o Heitor é bonito, como ele é querido. E a madrasta diz: é, ele não é meu. Meu é aquele outro lá que está na gangorra, que tem 1 ano. Ele é da ex-esposa do meu marido. Vejam, ele não é meu. Ah, presumir que uma criança saiba separar com régua, esquadra, compasso, esse não é meu, apenas um título, um papel existencial, ela só está se referindo ao fato de não ser filho dela, só. É um papel existencial, mais nada. Não está se referindo à afetividade dessas coisas. Ora, imaginar que uma criança vai conseguir fazer uma separação métrica desta ordem é apostar muito longe em certas questões. Não é? É provável que aqui a criança atrelie outros elementos a isso. Não é? Não sou tão querido quanto o filho dela, eu não sou digno aqui, essa não é realmente a minha família, mas lá do lado da minha mãe também não é. A quem eu pertenço? Ao mundo? Quem é a minha família? Como eu vou fazer uma família se eu não tenho a experiência de família? E olha, isso às vezes não combina com a mãe dizer filho, eu te amo, com o pai dizer filho, eu te amo. Não. Está quebrado. Ele não consegue juntar pedaços aqui. Na clínica, quando você faz a historicidade da pessoa, esses fragmentos, quando existem, costumam se pronunciar em paradoxos, em discrepâncias, em elementos que não combinam e outras coisas mais. Se o pai ao menos tivesse compreendido a mensagem, continua o texto, Heitor pensava que de algum modo seria possível que não estivesse ali, andando ao lado da mãe, no horário previsto de voltar para casa. O pai podia ter entendido o desespero nos seus olhos, que pulavam para o porta-retrato na mesinha. Podia ter pensado rápido e decidido salvá-lo. Diria para a mulher que queria ficar mais um tempo com o Heitor e em seguida o levaria de carro para casa. Ela com certeza iria esbravejar, mas o pai seria irredutível, tomando a mão do menino dentro da sua. A porta se fecharia em seguida e os dois se abraçariam na sala, como antigos companheiros que se reencontram. Ao contrário, neste momento, Heitor levava os dedos espremidos pela mãe, sem coragem de reclamar que as unhas dela espetavam. Era como se as unhas acompanhassem o ritmo dos saltos, agudas, multiplicadas, fragmentos de régua enfiados na carne. Ele escondia a careta de dor, baixando a vista para os próprios sapatos, que surgiam moles ora à direita, ora à esquerda, cobrindo formigas, restos de chiclete ou cigarro que aparecessem na frente. Quando estava pensando em se distrair de outro modo, observando o formato esquisito das sombras que pudesse encontrar, a mãe parou e o fez também parar, num sacolejo. Ela respirou fundo e disse, como se adivinhasse: Então, você não rasgou o retrato? Heitor balançou uma negativa, ainda olhando os cadarços. Medroso como uma garotinha, ele a ouviu dizer. Devia se sentir envergonhado, um menino sem iniciativa, incapaz de fazer o que seja, como qualquer criança faz. A mãe prossegue então em seu discurso, mas logo o interrompe no meio de uma frase. Está concentrada no que vê do outro lado da rua. Um rapazote desleixado, com as calças frouxas, mal sustentadas pelo cinto de pano, mastiga um palito imperceptível que lhe projeta o queixo e cria a impressão de que está assobiando. O cabelo liso e arrepiado pelo corte recente arremata a aparência de descontração e arrogância. Ele acabou de chegar ao ponto de ônibus, sem perceber que aquela mulher o apontava para o filho, como exemplo. Está vendo aquele ali? Ele sim poderia rasgar o mundo se quisesse. Sem dizer mais nada, ela arrasta a criança pelos quarteirões que restam até a casa. Vai demorar para repetir o sorriso descontraído que teve na outra tarde, por trás do mar alaranjado e vertical, cheio de peixinhos. O sorriso meio torto quando perguntou ao filho se ele já vira a foto de uma moça ruiva na casa do pai. Heitor respondeu que sim. Estava com a boca cheia, mas falou sem receber advertências. E então se animou a continuar. O porta-retratos ficava ao lado do sofá. A moça era muito bonita, com umas pintinhas no rosto. De repente, Heitor engoliu um pedaço de sanduíche. O sorriso da mãe havia desaparecido. Mas nem vi direito, ele completou. E a mãe pareceu satisfeita. Ele deu uma nova mordida e ouviu a proposta. Que tal se você tirasse a foto do porta-retrato? Você sabe fazer isso? Tem umas tachinhas atrás, é só abrir e ter cuidado para o vidro não quebrar. Você tira a foto e depois, sabe o que seria legal? Rasgar a foto todinha. A mãe garantiu que o divertido seria jogar os pedaços do retrato no chão. Falou que o menino não precisava se preocupar, porque o pai não ia lhe bater. Acharia que era apenas uma travessura, uma brincadeira. Quem foi que nunca rasgou uma foto, afinal? Era uma diversão diferente. Ele ia gostar de ver como a foto virava um tipo de quebra-cabeça, e nisso a mãe abriu os dedos como leques, num gesto de mágico com poderes. O sanduíche estava quase no fim. mas Heitor não aguentou terminá-lo. Deu somente um gole no suco e levantou para escovar os dentes. A mãe o seguiu e no banheiro mandou que ele repetisse o que faria no fim de semana. Rasgar a foto da moça, o menino disse, com a boca ardendo de flúor. Em minutos, ouviu a buzina do pai lá fora e, enquanto se apressava para pegar a mochila no quarto, a mãe o interceptou ainda outra vez, para que ele recitasse novamente a frase, como quem repete a tabuada. E com isso os senhores podem entender então o início do texto da escritora. O porquê da mulher agir daquela maneira com a criança. Bem, estamos tratando de um fato isolado. Certos fatos isolados como estes encontram coadjuvantes, acompanhamentos e aprofundamentos e elementos sistêmicos. Por vezes, é arruinado uma série de vetores por conta dessas ações, não é por conta de situações como estas. Esta mãe provavelmente não entende o que ela está semeando para além daquilo que ela pede no momento. E não imagino que poderá ser uma colheita de algo desta ordem depois. Não é? Uma criança que é sensível e inclinada a tais elementos pode construir fatores morais de grave dificuldade social para o resto da vida depois, que vão de mentiras, que vão de roubos, que vão de atentados graves contra vidas, contra sistemas e outras coisas, pode. Pessoas assim podem trocar qualquer sistema de afeição por seduções. Pessoas assim podem desenvolver coisas muito tristes, podem voltar-se contra elas mesmas, pode haver quebras na alma de tais pessoas, de tal maneira que elas, a partir daí, não vão saber como se posicionar. Do ponto de vista da afetividade, qualquer relação afetiva vai se tornar um campo de desconfiança, um campo de cabo de guerra, de força, cada um puxando para um lado, para ver quem tem razão, para ver quem sabe o que está fazendo, para ver quem manda, para ver quem é de quem e o que isso quer dizer, quais as premissas em torno. Vejam como isso pode evoluir. Não estou falando de um fato isolado, não, de uma fotografia que mandou rasgar no momento de raiva. Estou falando de elementos continuados. Isso que vocês estão vendo aqui, quando continuado, é um fator de educação. Está educando a criança para isso. Vai lá, faz escondido, rasga, mente que você se não sei o quê, etc. Ora, que educação está sendo passada? E para uma criança de 5 anos, como ela vai entender tal coisa? Como ela vai dimensionar isso? Cada vez que um de nós tiver uma briga com marido e esposa e diante de um filho, diante de um neto, dissermos coisas terríveis, descredenciarmos a outra pessoa, fizermos aquelas manipulações muito perigosas, você não me faz feliz, você não me dá paz, não consigo fazer nada porque você não deixa, etc. Você sempre me põe para baixo, etc. Essas que, claro, já nem são mais manipulações porque a pessoa já faz isso no automático, ela acha que é isso mesmo. Gritando diante de uma criança de 4, 5, 8, 10, 12 anos. Olha a responsabilidade que temos, sobretudo a partir do momento que estamos informados disso. Não é o cuidado. Não estou pregando nenhuma perfeição, vocês sabem muito bem disso, estou apenas falando de cuidados, de sistemas de prudência. Eventualmente, sim, coisas desagradáveis ocorrem. A gente se dispõe, acaba dizendo uma palavra mais dura. Isso acontece, não é? Há uma batida de porta, há uma cara fechada. Isso é da vida, isso ocorre. Estou falando de extremos, que para alguns que já foram tão longe em certos sistemas de agressões, isso já nem é extremo, isso já é natural. Você avisa a pessoa. Quem de vocês, vários de vocês são trabalham em terapia, nunca viram isso com seus partilhantes? Você dizer para a pessoa, olha, o seu sistema de agressão está muito alto, você não percebe, suas palavras são desproporcionais, você agride o outro, você desmerece, você macula a alma da outra pessoa agindo dessa forma, está deformando a relação. Cuidado, prudência. E alguns dizem, não, doutor, eu não acho não, estou sendo sincero, estou sendo sincera. Eu acho que uma relação a gente tem que falar o que sente, o que pensa. Ah, sim, isso é uma regra geral, isso é uma regra universal, isso não obedece contexto, não. E se o outro tem 12 anos, eu posso dizer para ele, como eu diria para uma pessoa de 30, que tem especialização em terapia sistêmica? É a mesma linguajar, é a mesma forma, é assim que se faz? Ou, segundo a filosofia clínica, eu vou procurar adequar, via interseção de EP com outra pessoa, a maneira de elaborar esse discurso. É o mínimo. Não se trata de uma perfeição, se trata de uma tentativa de melhoria existencial para nós, para os outros, para as pessoas, de um modo geral. Vou desligar o gravador para que vocês possam participar disso que trabalhamos até aqui. Bem, vamos então agora aprofundar bem mais as nossas conversações sobre isso que estamos tratando. O tema da nossa aula é a quem eu pertenço, não é o que me diz respeito, de quem eu sou. Bem, isso que é colocado assim, desta forma, por vezes se dilui, ganha outras combinações. Quando a ênfase é nesse sentido, e alcança certos desdobramentos muito peculiares, curiosos em boa parte deles, e que pedem exames profundos em alguns casos. Por exemplo, algumas pessoas com o aprofundamento de coisas como essas que estão vendo aqui, elas vêm ao consultório muito tempo depois com um sistema de inadequação. Elas se sentem inadequadas. Parece que tudo é uma impostura. O relacionamento familiar, afetivo, parece que elas sempre estão fingindo que nunca de fato são elas. Outras elaboram códigos sutis de manipulação. Parece que elas sempre têm que estar do lado certo, sempre do lado de quem está mais forte, ganhando. Elas têm sistemas de esquivas muito bem codificados. Então elas sentem que algo não está bem para um lado, elas arranjam uma desculpa, um pretexto, parece que sempre precisam estar bem nas questões. Outras passam a vida disputando nacos existenciais. Então, por exemplo, se há um casamento de alguém na família, vai entrar mais pessoas na família, ela tem que ir lá, ela tem que se assegurar de que vão falar bem dela, de que ela está bem com aquelas pessoas, e para isso ela planta já algumas sementes não muito boas de outros familiares e coisas assim. Ah, por vezes, esse sistema é regido por um mal-estar continuado, no qual a pessoa parece que sempre precisa se apropriar, sempre precisa estar ela gerenciando as coisas. Olhem o alcance, os desdobramentos que isso pode ter. E isso não esgota o assunto, não. Isso é apenas um painel básico que ainda tem muitas sequências de outras naturezas aqui incluídas nisso. Grande parte disso poderia ser evitada. Ok? Grande parte, não é uma regra geral que eu vou dizer, e carece de muitos aprofundamentos, mas, como uma orientação muito geral e superficial, considerem, por favor, que se tem crianças que você colocou no mundo e você não está bem no seu casamento, o que não considere a parte dessas crianças nessas questões. Considere, se não é o caso, de sua filha de 7 anos vem, mamãe, está tudo bem? Você diz, a mãe não está bem, filha. Às vezes a gente está com uma pessoa, a gente não está se dando bem. As coisas não funcionam bem, isso às vezes acontece. A gente tenta melhorar, às vezes a gente consegue, às vezes não. Aí a criança pergunta se ela fez alguma coisa. Se não, você não fez nada. Não, não, você não fez nada. Aliás, eu te agradeço por estar ouvindo a mamãe, por estar ouvindo o papai. Ele diz, então foi a mamãe que fez isso? Foi o papai que fez isso? Machucou você? Não. Não, a gente, olha, quer ver? Às vezes você vai brincar com a sua amiguinha e o jogo não funciona. Quebra uma coisa, ou você fica irritada que tem que voltar para casa mais cedo. Não é assim que às vezes ocorre? É. Então, às vezes é assim entre pessoas. Agora eu me pergunto quantos farão isso, terão o momento para fazer isso, terão conhecimento para fazer isso, e quantas vezes será isso que deverá ser feito? Nós temos muitas questões, okay? Mas algo precisa ser feito, porque do jeito como caminha, em grande parte dos casos, o que acontece é isso que estamos vendo. Para muito pior, ok? Da ex-esposa ligar lá para o marido, 8 da noite de um sábado, e ele atende no viva voz, porque não se deu conta, e ela já atende dizendo: escuta, você vai ser um patife a vida inteira? Será que eu tenho que tomar medidas para que não sei o quê, não sei o quê? Você esqueceu que hoje você tinha que pegar seu filho? Você vai ser um irresponsável para sempre, uma criança assim? O que que você está pensando? Não sei o que e tal. Imaginem. Esse homem está casado lá do outro lado. Ele tem filhos lá do outro lado. Crianças que estavam brincando ali perto. Ainda que tivesse acontecido isso, ainda que ele fosse um irresponsável e tudo, é essa maneira de lidar com esse tema? É assim que se faz? É assim que vamos melhorar o mundo e as relações subjetivas? Crianças que crescem sob pancadas, sob gritos e xingamentos, elas estão tendo um modelo de quê? De paz, de amor? O que elas vão entender quando alguém falar em amor, em paz? Quando alguém disser a elas, eu te amo, elas vão entender, ah, essa pessoa quer me manipular, ah, essa pessoa quer tirar proveito de mim. Já sei muito bem e já se prepara para a guerra. Uma guerra chamada amor. É muito importante que cuidemos e que comecemos a arrumar certas coisas, que façamos pelo menos a nossa parte. É muito difícil, eu sei, porque nós provavelmente não tivemos um exemplo bom nas nossas casas. A maioria não teve. A maioria não teve. Muitos tinham um pai que bebia, chegava em casa, batia na mãe e saía com os amigos. Outros tinham um pai indiferente, outros tinham uma mãe que aprontava também, sabe? Outros tiveram um lar de grande violência, outros tiveram um lar de muita carência no meio de uma situação social extremamente problemática. Ok, mas não é porque tivemos os exemplos ruins que vamos agora reproduzir. Não somos pessoas inteligentes, sensíveis, com alma, espiritualidade e tudo mais? Ora, até então por isso, por termos tido exemplos ruins, é que não vamos propagá-los, vamos ter procurar elementos de outra ordem, não é? Vou prosseguir. Não foi covardia, ele gostaria de dizer. O menino, imaginem. O pai nunca bateria por um motivo daqueles, então ele não teve medo de surra. Chegou inclusive a pegar o porta-retrato nas mãos para fazer o que prometera. O pai estava tomando banho, cantava músicas abafadas por trás do box. Sua silhueta era alta e distorcida. Heitor passou um tempo de pé, atento àquela imagem e ao som da canção misturada com o chuveiro, mas subitamente percebeu a oportunidade. Correu para a sala, direto para a mesinha ao lado do sofá. Conseguiu soltar as presilhas do porta-retrato, segurou o vidro que lhe saltava na mão e viu o rosto da moça, seus cabelos de um vermelho intenso, tão bonita que ele desejou preservar a imagem e até levá-la consigo. Talvez o pai permitisse. Devia ter outras fotos da moça, muitas outras, mas a mãe não admitiria a novidade em sua mochila. Ainda que conseguisse fazer com que ela não mexesse em suas coisas de imediato, a longo prazo era impossível esconder a fotografia em qualquer lugar. Heitor sabia como a mãe vivia arrumando gavetas, virando o colchão e inspecionando locais mínimos de esconderijo. Ela sempre encontrara os seus segredos, besouros mortos da coleção que iniciara há vários meses, figurinhas ou pequenos brinquedos roubados de colegas. A mãe saía do quarto com um grito, levantando o objeto intruso, como se fosse a marca de uma grande traição. Em seguida, o obrigava a jogar fora tudo o que ela mandasse. Heitor colocou de volta a foto, amarrotando um pouco as bordas na hora de fechar o porta-retrato. Para não parecer aqui o tom apocalíptico, deixe eu mostrar alguns outros aspectos para os senhores. Há muitas crianças que passam por coisas como o Heitor passa, e piores até, não apresentam a menor sequela de vivências como estas. Há vários motivos para isso, e acompanhando atentamente a historicidade, os senhores percebem. Por exemplo, algumas crianças como o Heitor, elas rompem, colocam uma parede divisória com esses elementos e se constroem para fora, para o mundo. Elegem um herói, ou vão estudar coisas que gostam, sabe? Ou elas aprendem a fazer diferenciações. Até quando os amiguinhos vão estudar em casa, a criança diz: "Ah, não dá muita bola para minha mãe, não. Ela às vezes diz umas coisas esquisitas, mas tá tudo bem." Ou o pai, a criança aprende e ultrapassa esse elemento, essa onda, não é? E aí isso fica como uma experiência, como algo a não ser feito, etc. e tal. Ah, de qualquer maneira, sempre a prudência em torno disso é interessante. No consultório, quando vocês atenderem situações similares, a orientação é: por favor, cuidem, não é? Observem de perto, verifiquem o que está se passando e, se não é o caso, de chamar para conversar. Lembrem que o casal, quando vem ao consultório, tem todo um polimento, não é? É usual isso na nossa época. Então, certas coisas só são ditas lá adiante e muitas vezes de modo indireto. Há muitas curiosidades sobre isso que estamos tratando. Por vezes, uma criança como o Heitor cresce e diz: "Eu sou desta parte, eu sou do mundo. A minha parte é a escola, ela é a igreja, a paróquia, tal. É isso, é desse lugar que eu sou. Eu não sou da casa do meu pai, eu não sou da casa da minha mãe." Outras crianças dizem: "Ninguém é de ninguém." A canção que vai fechar a nossa aula de hoje, trata muito disso. O bordão diz: "Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem." Uma derivação do que estamos vendo aqui. Algumas pessoas crescem assim, elas não podendo interagir de outra forma com as pessoas envolvidas, com as emoções envolvidas. Elas quebram o protocolo, o prontuário da relação. Então, elas se relacionam com as pessoas, mas nunca mais elas dizem: "Eu sou seu, você é minha." Não há mais isso. Ok? É aberto o trânsito das posses, é aberto os trânsitos das relações. E alguns vivem bem nesses elementos existenciais. Outros passam a vida chorando que não tem uma casa, que não tem uma pessoa que elas amam, e mesmo quando tem, é coisa muito. Chama atenção por vezes, não é? A pessoa chorar por algo que ela diz não ter, enquanto tem, falando de dentro daquilo que ela já tem. Mas para ela não é assim. Não é algo, é uma terra perdida, devastada. Bem, então aqui nós estávamos na parte em que o Heitor coloca a foto de volta, não é? Amarrotando um pouco as bordas, ele bota de novo no porta-retrato. Pouco depois, seu pai entrou na sala com o ar revigorado que assumia após um banho. Por causa daquela expressão, Heitor também tinha se acostumado com o chuveiro e gostava de ficar limpo, ao contrário de tantas crianças. No entanto, talvez a mãe preferisse um filho diverso. Andar imundo não seria grave, desde que o menino seguisse a missão de destruir papéis. A mãe defendia valores muito próprios, que Heitor não entendia completamente. Mas no instante em que viu o pai, com os cabelos úmidos e o amplo sorriso satisfeito, ele ficou feliz, por não ter esmigalhado a foto. A ruiva estava bem assim, no rosto que não era um quebra-cabeça. O cabelo do pai ainda estava úmido quando chegaram ao cinema, duas quadras distante da casa dele. No começo da sessão, Heitor pensou que as pipocas estavam sem sal, e daquele jeito lembravam bolinhas crocantes de papel, ou retrato. A mãe gostaria se ele engolisse coisas rasgadas, mas ela dissera para deixar tudo no chão mesmo, os restos da foto como lixo, daquela espécie que voa e depois se pisa na calçada, e tantas pessoas vão pisando dia após dia, que um pouco tempo o lixo já não existe. Desapareceu como uma sombra. Ele continuou pensando, mas logo se concentrou no filme, uma história de heróis empolgantes. Outra anotação. A escritora nos chama a atenção para uma fotografia e a simbologia que isso acarreta numa sociedade como a nossa, a imagem. Cuidem que esses mesmos elementos ocorrem em muitas outras disposições, ok? No caso de separação, a menina tem 13 anos, o pai vai vir buscá-la no final de semana e a mãe diz, vamos ver com essa semana com quem que ele está saindo. É um comentário destrutivo, pejorativo, entre outras coisas. Não é? Por vezes o pai manda um recado, dizendo, olha, vê lá com a sua mãe o que, que vocês estão fazendo, que estão gastando tanto. Não é? Esse mês eu já depositei muito além do que era combinado e já não tem mais. O que está havendo lá? Não é? Dá uma olhada lá nisso aí. Chama a atenção da sua mãe. O que que o filho se torna? Leve trás? Menino de recados? Mensageiro? Isso é papel de um filho? Por vezes isso vai tão longe que o casal só se comunica pela criança. Imaginem, senhores, o papel que é delegado a uma criança nesse caso, não é? Por vezes, esses elementos de contrapartidas e demandas ultrapassa esses vetores, não é? A tal ponto que, por exemplo, o pai diz para o menino, ah, que pena que você não vai poder ficar nas férias comigo, porque eu não tenho ninguém, não sei o quê. O peso para a criança administrar e, por vezes, jogos que passam por ela e somente por ela, coisas que são ditas, que deveriam ser ditas lá para o outro, são canalizadas para ela. Ou seja, há uma série de elementos aqui. Sabe, quando isso ocasiona problemas, a clínica se torna um dos lugares nos quais isso virá à tona com uma grande força e carga dramática por vezes. Então, Heitor, agora no domingo à noite, não havia nada parecido na televisão. Heitor jantou em silêncio. Às vezes, a mãe trazia a caixa com o jogo da memória para a mesa da sala, ou lhe alcançava o pega-varetas, que normalmente ficava na prateleira alta da estante, para ele não brincar sozinho e correr o risco de furar os próprios olhos. Nas noites de verão, quando ainda não estava muito tarde, ela o deixava sair com a bola para o quintal. Daquela vez, porém, ele dormiria em seguida. Tinha que dormir, para não morrer de aborrecimento. Quando entrou no quarto, Heitor, por um momento, considerou a hipótese de picotar os cadernos e livros da escola, para que a mãe o achasse corajoso. A ideia lhe passou pela cabeça num raio superficial. Ele logo percebeu que também tinha pena de fazer isso. Na verdade, sempre considerou qualquer fragmento uma espécie de desperdício ou extravio, uma folha caindo, uma pena de pássaro, um fio de cabelo, uma peça do jogo de montar. As coisas soltas o deixavam melancólico. Ele permaneceu então quieto, parado, olhando tudo até sentir vertigem. Deitou-se na cama que rodopiava, confundiu o mal-estar com sono e, de fato, em poucos minutos dormia. No dia seguinte, a primeira aula da manhã lhe trouxe um sobressalto. Um objeto circular e colorido estava na mesa da sala. As crianças naturalmente avançam para vê-lo, tocá-lo, mas Heitor se mantém quieto na carteira até que a professora o chame. Então se aproxima, justo no momento perfeito, porque há bastante espaço. Muitos alunos já saíram correndo com lápis de cor e massinhas de modelar. O que é isso? Ele pergunta. E a professora diz que é o planeta Terra. O mundo? Heitor se espanta e ela confirma. Em seguida, lhe entrega várias canetas coloridas para que ele também faça a tarefa que os coleguinhas cumprem. Deve desenhar ou reproduzir de qualquer modo um país que esteja no globo. Heitor experimenta girar a bola na haste de plástico. Ela se desloca com esforço no azul profundo, que aqui e ali parece costurado com retalhos das mais variadas aparências. Esse parece um rosto, fala uma menina, pressionando o dedo num canto. Esse, um monstro. Esse, coisa nenhuma, diz outro garoto, enquanto Heitor permanece mudo. Mudo. Ele traça um risco no papel, sem se decidir. Duas crianças terminaram a tarefa e estão gritando para mostrar o trabalho à professora. Heitor ouve vozes, suas vozes, distantes, e não resiste à vontade de experimentar a consistência do globo. Segura-o nas duas mãos, tenta arranhá-lo, mas não consegue atravessar a mais leve camada. Não há ponto de começo ou extremidade no círculo. Nada a que alguém se agarre para depois de puxar. Existe, sobrando apenas a haste ao redor, transparente como uma régua em forma de meia-lua. É ela quem liga o objeto a uma base, por onde ele se firma na mesa, e o menino sabe que sem o suporte, aquele planeta se tornaria uma bola comum. Poderia sim pintar a sua bola de futebol com o desenho de todos os continentes. Heitor afirma isso à professora e ela concorda, alegre. Mas o que ele adivinha e não diz é que jamais conseguiria rasgar o mundo se quisesse. Eis o texto da Tércia Montenegro. Interessante essa analogia final que ela traz, deslocando o menino para a escola e nos dando a visão de para onde essas coisas vão continuar e de que forma, não é? O mundo tão pequeno, Tércia Montenegro. Bem, aqui nós temos alguns elementos agora a considerar. Se os senhores retornarem às suas historicidades e observarem como vivenciaram certos elementos, se vocês têm de 40 anos para fora, é provável que vocês, a grande maioria, viveu a vida inteira com o pai e a mãe casados. Para aqueles que têm de 35 anos para baixo, já esse número se modifica muito, muito mesmo. Muitos já têm essa experiência pessoal de terem vivido coisas assim. Hoje, no consultório, e a Tércia Montenegro é ilustrativa de uma geração que vem aí e vem forte, uma geração de milhões de crianças, milhões de adultos agora que passaram por experiências semelhantes à de Heitor. Que quando iam para a casa do pai, encontrava uma madrasta lá que tinha ciúme da criança. Dizia, puxa, nós já temos tão poucos finais de semana, a criança ainda vem, você vai ter que atender. Como é que a gente fica? Aí vai emburrada para casa, ou faz birra, compete com a criança. Olhem a desproporcionalidade que pode ocorrer aqui, de coisas, de fatores. E lá no mundo da mãe, muitas vezes, a mãe lidando de uma maneira, às vezes da mesma maneira. Ela está saindo com um rapaz que vê esse menino como uma miniatura do ex-marido dela. Não quer a criança por perto. Sabe? Fica fazendo jogos hostis com a criança para humilhar, para destratar. Ou então mostra uma educação, mostra uma afetividade que não existe, que é mascarada por uma educação, por uma hipocrisia sutil que magoa profundamente a criança com o tempo, mas que por vezes até convence a mãe. São milhões de crianças que se tornaram adultos vivendo coisas assim, com lares divididos, porque era assim que se entendia na época em que os pais delas se separaram, vendo pai e mãe tocando farpas. Discussões, presenciaram muitas discussões. E que tiveram que agora, à medida que vão crescendo, ter seus relacionamentos, alguns com sombras tão pesadas, com ecos tão pesados, que agora terão que criar seus próprios modelos, terão que construir suas próprias coisas. São exemplos que estão chegando ao consultório. Cada vez mais estão chegando ao consultório essas questões. Vocês podem ver o que tem acontecido, não é? E é uma das tarefas dos nossos dias.
Para a solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Já sei namorar. Para a solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todos.